Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora.
Emissão de hoje dedicada à celebração da Santa Missa e do Ângelus Domini pelo Papa Francisco na manhã deste domingo na Praça de São Pedro, por ocasião do jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança.
E a habitual rubrica África Enclave Cultural, da autoria da colega Dulce Araújo. Tema em destaque hoje, Manuela Sueiro, produtora, atriz, dramaturga, encenadora de teatro, e que está na origem da profissionalização do teatro em Moçambique.
Eu sou Filomeno Lopes.
L'atteggiamento di Gesù presso il lago di Getsemani viene descritto dall'Evangelista con tre verbi: vide, salì, sedette. Gesù vide, Gesù salì, Gesù sedette.
Neste domingo, dia 9 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum, foi celebrada a missa para o jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança na Praça de São Pedro, com a presença do Papa Francisco. A missa foi celebrada pelo prefeito do Dicastério para os Bispos, o Cardeal Francis Prevost. Concelebraram o Ordinário Militar da Itália, Dom Santo Marciano, e o Arcebispo Vilnius, Dom Guintaras Grusas, presidente do Conselho das Conferências Episcopais Europeias. Cerca de 25 mil pessoas participaram da missa na Praça de São Pedro. Mais de 300 foram os concelebrantes, incluindo cardeais, bispos e sacerdotes. Na sua homilia, o Papa se deteve na atitude de Jesus no lago de Genezaré, descrita pelo evangelista Lucas com três verbos: ver, subir e sentar. Jesus, disse o Papa, não está preocupado em dar uma imagem de si mesmo às multidões, em executar uma tarefa, em seguir um cronograma. Pelo contrário, coloca sempre em primeiro lugar o encontro com os outros, a relação, a preocupação com aqueles trabalhos e fracassos que muitas vezes sobrecarregam o coração e tiram a esperança. Foi por isso que, naquele dia, Jesus viu, subiu e sentou-se, sublinhou o Papa. Jesus viu. Ele tem um olhar atento que lhe permite, mesmo no meio de tanta gente, avistar dois barcos atracados na margem e notar a desilusão no rosto daqueles pescadores que, depois de uma noite que correu mal, lavam as redes vazias. Jesus dirige o seu olhar cheio de compaixão. Não nos esqueçamos, disse ainda Francisco, da compaixão de Jesus. As três atitudes de Deus, proximidade, compaixão e ternura. Não se esqueçam, Deus é próximo, Deus é eterno e Deus é compassivo, sempre, frisou Francisco. Sublinhando ainda que Jesus olha com aquele olhar cheio de compaixão para os olhos daquelas pessoas, captando o seu desânimo, a frustração de terem trabalhado toda a noite sem apanhar nada. O sentimento de terem o coração vazio, tal como as redes que agora seguram nas mãos, ressaltou Francisco. A seguir, o Papa pediu desculpas por não continuar a leitura da homilia por causa da dificuldade de respirar devido a uma bronquite. Prosseguiu então a leitura o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Dom Diego Giovanni Ravelli. Vendo o seu desânimo, Jesus subiu. Pede a Simão que afaste o barco da terra e sobe a bordo, entrando no espaço da vida de Pedro e abrindo assim caminho naquele fracasso que habita o seu coração. E isto é bonito. Jesus não se limita a observar as coisas que não correm bem, como nós fazemos muitas vezes, acabando por nos fecharmos em lamentos e amarguras. Em vez disso, ele toma a iniciativa. Vai ao encontro de Simão, detém-se com ele naquele momento difícil e decide subir na barca da sua vida, que naquela noite regressou à terra, sem nenhum resultado. Por fim, tendo subido, Jesus sentou-se. Nos Evangelhos, disse o Papa, esta é a postura típica do Mestre, daquele que ensina. Efetivamente, o Evangelho diz que ele se sentou e ensinou. Depois de ter visto nos olhos e no coração daqueles pescadores a amargura de uma noite de trabalho em vão, Jesus sobe a bordo do barco para ensinar, isto é, para anunciar a boa nova, para levar a luz àquela noite de desilusão, para narrar a beleza de Deus no meio das dificuldades da vida humana, para fazer sentir que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há esperança. E é aí, precisamente, que acontece um milagre. Quando o Senhor sobe no barco da nossa vida, trazendo-nos a boa nova do amor de Deus que sempre nos acompanha e sustenta. Então a vida recomeça, a esperança renasce, o entusiasmo perdido retorna e podemos lançar de novo as redes ao mar. Irmãos e irmãs, esta palavra de esperança acompanha-nos hoje, ao celebrarmos o jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança, a quem agradeço o serviço prestado, saudando todas as autoridades presentes, as associações e academias militares, bem como os ordinários militares e os capelães, disse Francisco, acrescentando: a vós está confiada uma grande missão, que abrange múltiplas dimensões da vida social e política, a defesa dos nossos países, o compromisso em prol da segurança, a guarda da legalidade e da justiça, a presença nas prisões, a luta contra a criminalidade e as diferentes formas de violência que ameaçam perturbar a paz social. E recordo ainda aqueles que prestam o seu importante serviço em situações de catástrofes naturais, na salvaguarda da criação, no resgate de vidas em alto mar, na defesa dos mais frágeis, na promoção da paz. Também a vocês o Senhor pede para fazerem como ele. Ver, subir, sentar-se, disse ainda o Papa. Ver, porque vocês são chamados a manter um olhar atento, capaz de captar as ameaças ao bem comum, os perigos que pairam sobre a vida dos cidadãos, os riscos ambientais, sociais e políticos a que estamos expostos, sublinhou o Pontífice. Subir, porque as vossas divisas, a disciplina que vos forjou, a coragem que vos distingue, o juramento que prestaram, são coisas que vos recordam o quanto é importante não só ver o mal, mas denunciá-lo, subir a bordo do barco que está numa tempestade e com a missão a serviço do bem, da liberdade, da justiça, empenhar-se para que ele não afunde. E por fim, sentar-se, porque, acrescentou o Papa, a vossa presença nas nossas cidades e bairros, o modo como estão sempre do lado da legalidade e dos mais fracos, torna-se ensinamento para todos nós. Ensina-nos que, apesar de tudo, o bem pode vencer. Ensina-nos que a justiça, a lealdade, a paixão cívica continuam a ser valores necessários ainda hoje. Ensina-nos que podemos criar um mundo mais humano, mais justo e mais fraterno, apesar das forças contrárias do mal. O Pontífice recordou também os capelães, que são uma presença sacerdotal importante no meio dos militares. Eles não servem, como por vezes infelizmente aconteceu na história, para abençoar atos perversos de guerra. Não. Eles encontram-se no meio de vós, como a presença de Cristo, que quer acompanhar, ouvir e oferecer a todos a sua proximidade, dar-vos coragem e apoio na missão que desempenhais todos os dias. Como apoio moral e espiritual, eles caminham com vocês, ajudando-vos a realizar as vossas tarefas à luz do Evangelho e a serviço do bem. Por fim, o Papa agradeceu aos militares pelo que fazem, por vezes correndo riscos pessoais, e os exortou a não perderem de vista o propósito do seu serviço e das suas ações, que é promover a vida, salvar a vida, defender sempre a vida. Por favor, disse, peço-vos que sejais vigilantes. Vigilantes contra a tentação de cultivar um espírito de guerra. Vigilantes para não deixarem-se seduzir pelo mito da força e pelo rumor das armas. Vigilantes para não serem contaminados pelo veneno da propaganda do ódio, que divide o mundo entre amigos a defender e inimigos a combater. Em vez disso, sejais testemunhas corajosas do amor de Deus, Pai, que nos quer todos irmãos. Caminhemos juntos para construir uma nova era de paz, justiça e fraternidade.
Cari fratelli e sorelle, prima di concludere la celebrazione, desidero salutare tutti voi che avete dato vita a questo pellegrinaggio giubilare delle forze armate, di polizia e di sicurezza.
Antes de concluir a celebração, disse o Papa no início da sua alocução ao Angelus Domini, desejo saudar todos vós que tornastes possível esta peregrinação jubilar das Forças Armadas, Polícia e Segurança. Agradeço pela presença das distintas autoridades civis e pelo seu serviço pastoral, os ordinários militares e os capelães. Estendo a minha saudação a todos os militares do mundo e quero recordar aqui o ensinamento de toda a Igreja a este respeito. Diz o Concílio Vaticano II, aqueles que no serviço da pátria exercem a sua profissão nas fileiras do exército, se considerem também servidores de segurança e da liberdade dos seus povos. Este amado serviço deve ser exercido só para a legítima defesa, jamais para impor o domínio sobre outras nações, observando sempre as convenções internacionais em matéria de conflito e, antes ainda, no respeito sagrado da vida e da criação. E o Papa, em seguida, pediu aos cerca de 25 mil fiéis e peregrinos presentes na Praça de São Pedro de rezarem pela paz na Ucrânia, na Palestina, em Israel, em todo o Médio Oriente, em Myanmar, na República Democrática do Congo e no Sudão. Que calem as armas e seja escutado o grito dos povos que clamam pela paz, concluiu dizendo Francisco, confiando, disse, a nossa oração à intercessão de Virgem Maria, Rainha da Paz.
Tacino ovunque le armi e si ascolti il grido dei popoli che chiedono pace. Affidiamo la nostra preghiera all'intercessione di Virgin Maria, Regina della Pace. Angelus Domini, unciavit Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
E verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis. Grazie a tu, questo Domini, mentibus nostri si infonde, che angelo annunciante, Cristi fili tua incarnazione e cognomimo, per passione meius al crucem, a resurrezione e gloria per ducam, per Cristo un Domino nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spirito e Santo.
Sicut erat in principio et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem eterna non ei
Domine. Et lux perpetua luce ad eis.
Requiecant in pace.
Amen.
Dominum vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et sanctumque custo in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Et benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
A palavra agora à colega Dulce Araújo com a rubrica África Enclave Cultural. Também destaque hoje, como dizíamos, Manuela Sueiro, produtora, atriz, dramaturga, encenadora de teatro. Ela está na origem da profissionalização do teatro em Moçambique, onde criou o grupo Mutumbela Gogo e agora uma escola de teatro. Por ocasião dos seus 80 anos, a colega Dulce Araújo entrevistou-a para o programa África Enclave Cultural, Personagens e Evento. Ouça agora uma parte desta entrevista.
África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Manuela Soeiro, obrigada por estar conosco em ligação de Maputo para falar aqui no programa África Enclave Cultural, Personagens e Eventos, para falarmos de si e do teatro, uma vez que a Manuela é considerada a mãe do teatro moçambicano.
Meu Deus.
Mas antes de mais, os nossos parabéns pelos seus 80 anos completados a 24 de janeiro de 2025. Muitos parabéns da nossa parte.
Muito obrigada. Muito, muito obrigada. É um prazer também falar convosco, não é?
Obrigada.
É a primeira vez, não é?
É a primeira vez na Rádio Vaticano.
Embora já tivéssemos visto já há um tempo, não é?
Pois, no início dos anos 90. A Manuela é definida mãe do teatro moçambicano. Gosta desta definição?
Quer dizer, pronto, eu acho que é demais, está a ver, não é? Ser mãe de alguma coisa, mãe de filhos, mãe, quer dizer, é uma trajetória para quem é mãe muito complicada, posso dizer, não é? Quando as pessoas começam a chamar-nos de mãe, ficam com a certeza que as coisas vão acontecer. A mãe é mãe, sabe? Mas eu também sou uma pessoa que gosto que as crianças, os que começam, né, comecem a crescer. Senão ficam sempre dependentes da mãe. Está a ver, né? Eu algumas vezes dizia aos atores, olha, eu já não tenho leite para vos dar. Eu quero que vocês agora comecem a fazer coisas, não é? Porque estão a crescer, são uma geração diferente, né? Mas pronto, é com carinho que eles me chamam assim. E também eu não vou rejeitar esse apelido, vamos lá. É carinhoso, né? Então agora nos 80 anos eu senti isso, né? Na atitude das pessoas que lá estiveram, né? Então, pronto, é vida, né?
Aceita, aceita. Portanto, está feliz de qualquer maneira com este seu filho, o teatro, cujo nome maior é o grupo Mutumbela Gogo, que criou há quase 40 anos?
Sim, sim. É um nome que nós adotamos, porque aqui Mutumbela Gogo quer dizer máscara, não é? No subúrbio, no tempo colonial, quando havia carnaval, as pessoas vinham, Mutumbela quer dizer máscara, Gogo quer dizer vamos para a frente. No tempo do carnaval, as pessoas do subúrbio vinham cantando, ah, Mutumbela, Gogo, ah, Mutumbela. Então foi o nome que a gente foi buscar, já que a máscara é alguma coisa que diz respeito ao teatro. A gente usou esse nome, de facto, para o nosso grupo, né?
E a sua ambição com Mutumbela Gogo era formar pessoas para o teatro profissional em Moçambique. Considera que conseguiu este objetivo? A que ponto está o grupo hoje, o que resta deste grupo, quase 40 anos depois da sua fundação?
Olha, a ideia, portanto, formando um grupo profissional, também obrigava a gente a dar continuidade, a crescer profissionalmente, porque não havia grupos profissionais aqui, era tudo amadores. Então, para de facto dar continuidade, só profissionalizando-nos, né? E foi esse objetivo. E não só, também procurar pelo mundo fora, através de festivais, né? Outras formas de se apresentar, embora aqui nós tenhamos um teatro tradicional, não é? Não deixámos de ir buscar as nossas raízes, a nossa essência como teatro, né? E isso foi difícil por um lado, mas por outro lado dava-nos muita, muita alegria, na medida que nós não nos tínhamos apercebido que, de repente, as pessoas, os jovens, começaram a ver o Mutumbela Gogo como onde iam buscar inspiração, está a ver? E isso dava-nos muito prazer ver a possibilidade dos grupos, né? Tanto que depois muitos começaram a ver que, afinal de contas, através dos textos, das canções, da dança, porque o nosso teatro era muito explosivo, posso dizer, porque nós utilizávamos todas as formas artísticas, né, para nos apresentar. E depois tínhamos uma coisa que era muito importante, que era não ter medo. E o moçambicano tem uma capacidade muito interessante, que é a expressão corporal é fundamental, né? A expressão para exprimir sentimentos é muito forte. Então isso, parecendo que não, ajudou bastante o grupo a crescer e procurar junto, mesmo a falar o português que nós falamos, por exemplo, no subúrbio, é bem diferente do português da cidade, está a ver, né? Sim. E nós íamos buscar termos, né, para introduzir nas nossas peças. E então os jovens começaram a ver que, afinal, nós também tínhamos o nosso teatro, não era só o teatro grego que se ouvia falar, o teatro este, aquele, mas havia essa possibilidade de nós utilizarmos as nossas características para apresentar. E foi aí, a partir daí, que a gente começou a desenvolver, de facto, o teatro e aprender técnicas. Então, os festivais serviram-nos muito para isso, para aprender técnicas, formas de apresentação, de criar impacto com o público, porque o nosso teatro era sempre muito comunicativo. Nós conseguimos alguma coisa que hoje está-se a refletir junto dos grupos, né?
Atravessou com o seu grupo, com esse seu ímpeto pelo teatro, atravessou esses 50 anos de independência de Moçambique, praticamente, por fases difíceis de guerra, de reconstrução, e hoje, 50 anos depois, ainda o país está a atravessar momentos difíceis. Qual foi, ao longo desses anos, o papel do teatro, a seu ver, e qual pode ser ainda hoje para encaminhar Moçambique para uma consciência cada vez maior da responsabilidade de todos na construção de um país digno para todos os moçambicanos?
Realmente, o teatro tem um papel fundamental, de facto, para consciencializar as pessoas, né? E nós temos que ter em conta isso e lutar por isso, né? Então é uma coisa que nós estamos, sempre que podemos, fazemos peças que tenham a ver com o momento, não é? Neste momento é isto que está a acontecer, é preciso fazer alguma coisa para reconciliação, não é? É importante isso, né? Muito importante. O teatro, de facto, desempenha um papel e agora estamos a organizar já peças, não é, para a gente apresentar.
Nesta linha da reconciliação.
Sim, sim, sim. Aliás, já tínhamos feito isso numa altura e isso funcionou muito bem, não é? Quando foi a reconciliação com um partido, quer dizer, fez frente, não é? A Frelimo, que era o partido que estava no poder, não é? E foi muito importante, de facto, uma peça que nós fizemos sobre a reconciliação e fomos para o país inteiro apresentar a peça, não é? Nós traduzimos nas várias línguas nacionais, apresentámos nas várias línguas nacionais essa peça, não é? E foi muito importante mesmo.
A Manuela dizia que os moçambicanos têm quase um dom natural pelo teatro. Portanto, é isso. Qualquer coisa que a gente supõe que deveria ser melhor explorado para ajudar o país a crescer. Mas isso deve ser deixado só a privados, a pessoas com tanta iniciativa como a Manuela, ou acha que as instituições governamentais deveriam apoiar mais o teatro em Moçambique?
Não, o teatro deve ser apoiado, mas agora já há muitos grupos, sabe? Em todo o país. E mesmo na saúde, os problemas de saúde, né? Para fazer educação cívica por aí, o teatro tem um papel muito importante, né? Por exemplo, com a Covid também fizemos peças de teatro, traduzimos nas várias línguas, isso é agora. Nós não paramos de trabalhar nesse sentido, está a ver? Para nós é muito importante estarmos presentes, né? Uhum. O teatro tem um papel muito importante.
Mas acha que é devidamente apoiado ou seria necessário maior atenção da parte das autoridades,
sim,
das instituições?
Sim, isso era muito importante. É muito importante que, de facto, as autoridades vejam as peças e vejam o esforço que outros intervenientes, né, do país preocupam, não é? A cultura tem um papel muito importante, quer no desenvolvimento da sociedade e também criar um espírito mais humano, humanista, que é muito, muito fundamental, não é? porque durante este tempo todo também o povo ficou muito de fora, não cresceu na educação, e isso é terrível. Está a ver? Nós agora é que estamos a perceber que, ao fim e ao cabo, foram 50 anos que o povo não... 30 milhões de habitantes têm uma minoria de pessoas letradas, está a ver, não é? Uhum. Isso é, para mim é desastroso. E nós temos culpa, embora a gente fosse pessoas que estivessem sempre a fazer peças, mas tivemos culpa de não termos sido tão críticos, está a ver, não é? Pensamos que pelo facto daquele partido estar no poder, pronto, estava tudo bem, os outros eram bandidos, está a ver, não é? Não pode ser. Nós temos que começar a ver quem somos nós, quer dizer, de onde viemos, não é? Nós não conhecemos a nossa história, são poucas as pessoas que conhecem a história de onde viemos, da escravatura, por aí adiante, está a ver, não é?
Sim.
E isso para nós é terrível, não é? Sabermos que, ao fim e ao cabo, foram 50 anos mal gastos, não é? Que não soube aproveitar no desenvolvimento de um povo que é tão rico em tudo, né? Na cultura, é um povo que não pode imaginar, como esteve aí, deve ter se apercebido que as pessoas são muito afetivas.
Sim,
não é?
Sim.
Afetivas. Então, por isso, nós, neste momento, estamos a lutar, de facto, tem que ser.
Olha, eu agradeço-lhe imenso, desejo-lhe sempre essa grande energia e lucidez e vontade de fazer e ajudar os jovens, e espero voltar a Maputo e poder abraçá-la de novo e assistir ao teatro ali.
Ao teatro ali, na Avenida. Ah, muito, muito prazer, Dulce, para conhecer também, assim, embora já nos tivéssemos visto, né? Mas agora reatar esse encontro, não é?
Pois é, com muito prazer. É. Eu espero voltar a encontrá-la e poder conversar diretamente consigo.
Tá bom. Tá. Muito obrigada também.